Paiquerê 91,7.
Sabe lá o que será de mim?
Segunda a sexta, aqui na Paiquerê 91,7, às 11:30 da manhã e aos sábados, às 11 horas, Paiquerê Rádio Opinião, com JB Faria e Bruno Cardial.
Paiquerê 91,7.
Papo de Focinho, agora também às segundas e quartas, às 10 da manhã, com reprise às 2 da tarde. Veterinários da Amor e Vet trazem tudo o que você precisa saber para garantir a saúde e o bem-estar do seu pet. Não perca! Papo de Focinho, segundas e quartas, 10 da manhã, com reprise às 2 da tarde, aqui na Paiquerê 91,7. Participe, mande suas dúvidas pelo WhatsApp 3379-1124.
Siga Paiquerê 91,7 no Instagram, arroba Paiquerê 91,7.
Começa aqui mais uma grande jornada esportiva Paiquerê. Entra em campo a equipe total, liderança absoluta no esporte.
Jefferson Oliveira.
Sou eu, feliz da vida, porque no futebol meu coração se alegra, a voz é minha, a emoção é sua, o microfone é... A rádio do Palmeiras que o Brasil inteiro conhece. Boa tarde, mas muito boa tarde, meu amigo torcedor, amiga torcedora. Sejam bem-vindos. Emoção da Copa do Brasil, não, do Campeonato Brasileiro. Em mais uma rodada importante. Estádio do Mangueirão com grande público. Daqui a pouquinho a bola vai rolar para Clube do Remo e Sociedade Esportiva Palmeiras. O Remo de volta à primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Nesse momento é o 19º, colocado com 11 pontos. O Palmeiras é líder da competição, 33 pontos com 10 vitórias. Clube do Remo e Palmeiras, emoção do Campeonato Brasileiro. Você sintonizando 91,7 na Paiquerê. Você nos aplicativos da Paiquerê, no canal oficial, no YouTube. Seja bem-vindo. Você também que sintoniza a Rádio Jandaia de Jandaia do Sul no AM 620 e FM 103,3. Estamos juntos em mais uma grande jornada esportiva. E ao iniciarmos essa transmissão, a gente abraça a todas as mães. A você, mamãe, o nosso carinho. Você, filho que ainda tem a sua mãe, dê um beijo bem grande nela. Não deixe para amanhã, porque de repente pode ser tarde. Hoje é dia da gente agradecer a Deus por essas mulheres maravilhosas que nos proporcionaram a vida. E essa relação começou muito cedo, dentro do ventre de uma pessoa especial, amada por Deus. E a você, mamãe, o meu carinho especial. Você que não está mais neste mundo, mas que está no céu, com certeza, muito feliz com o que vê acontecendo em nossa vida. Obrigado, meu Deus, pela mãe que tive. Obrigado a todas as mães do Brasil. Obrigado especialmente às mães ouvintes da Paiquerê, líder de audiência em todo o Paraná. Já está em campo, abraçando fortemente a você, mamãe. Um beijo bem grande no coração de todas. A equipe total! Para variar neste momento na capital do Pará, belíssima Belém. Temperatura agradável, 27,8 graus centígrados, 82% umidade relativa do ar. Acerte o seu relógio com a Paiquerê. Hora oficial do Brasil, são 15 horas mais 36 minutos. Daqui a 24 minutos, a bola rola no gramado encharcado, para não dizer com muitas poças d'água. A gente observa de longe, gramado realmente muito encharcado. Não sei não se não teremos atraso no início da partida. Tá na hora de futebol, tá na hora de Jamel. E a partir de agora, amigo torcedor, eu começo a tirar a equipe campeã do Rádio Esportivo do Paraná em 91,7, também na Rádio Jandaia de Jandaia do Sul. O repórter escalado para Clube do Remo e Palmeiras é repórter de Copa do Mundo,
Sérgio Ribeiro.
Alô, alô, Serginho Ribeiro, que honra estarmos juntos pela primeira vez no microfone da mais potente do Paraná, a Rádio Paiquerê. Eu realizando um grande sonho, sempre é bom estar ao seu lado. Bom trabalho, Sérgio Ribeiro, e as primeiras do Clube do Remo. Põe no ar, Serginho.
Um forte abraço pra você, meu caro Jefferson, um abraço pro ouvinte da Paiquerê. Que satisfação minha, né? Estar ao seu lado mais uma vez, uma transmissão, agora por esse prefixo maravilhoso, 91,7. Fazia tempo, muito tempo que não trabalhávamos juntos. Pois é, vamos falar do Remo,
senão,
né?
Senão vão descobrir a nossa idade.
Não, e falar, inclusive, a rádio que não trabalhou juntos.
Não, nem tem mais.
Um abraço pra você, que satisfação, viu, meu amigo? Saudade de você. Olha só, o time do técnico Léo Condé segue sem poder contar com alguns jogadores importantes, né? No caso do Patrick de Paula, do Gabriel Talhari, estão lesionados, entregues ao departamento médico, junto com o João Lucas, com o Kaique Almeida, com o Thalisson, com o Freitas e com o Eduardo Melo. São jogadores que ainda não se recuperaram. Se não tem aí, de repente, titulares, o Léo Condé, como o Patrick de Paula e o Gabriel Talhari, tem a volta do Vitor Bueno. Ele mesmo, ex-Santos, ex-Atlético Paranaense, liberado pelo departamento médico, vai pro jogo. E a novidade, Alef Manga, confirmado no ataque do Remo. O Remo que vem de vitória contra o Botafogo, fora de casa. E hoje, conta com a grande torcida. O gramado está encharcado, poças e mais poças d'água. Eu não sei, não. Se continuar chovendo assim, a coisa pode sair pro outro lado, viu, Jefferson?
É, possivelmente poderemos ter atraso no início da partida. Isso vai depender do Rafael Rodrigo Klein, árbitro FIFA, que é do Rio Grande do Sul. Eles com um nome forte para empresas fortes. Enfrente desafios com determinação. Conte com a nossa ajuda.
Vai querer!
E o Verdão? Torcedor do Palmeiras só tem motivos para sorrir. Líder na Libertadores, líder do Campeonato Brasileiro. Esse é o Palmeiras de Abel Ferreira, que não vai estar no banco, Serginho.
Mais uma vez, né? É o penúltimo jogo da suspensão que ele cumpre, né? Pegou 8 jogos, aí teve lá aquele jeitinho, pagou umas cestas básicas, caiu para 7 jogos e hoje vai ser o penúltimo. O Abel Braga que continua suspenso, mesmo com a tentativa do efeito suspensivo por parte do departamento jurídico do Palmeiras. Não teve jeito, foi negado. O auxiliar técnico João Martins continua no banco de reservas e hoje eles vão poder contar com jogadores importantes, né? A começar, eles vão poder começar com jogadores que acabaram não viajando, né? No caso do Vitor Roque, importante peça dentro de campo. Mas tem a volta do Cheftê na ala da esquerda, portanto o Palmeiras vai que tem de melhor. Afinal de contas, o Verdão vem com tudo. Alguns jogadores importantes fora, porém, o técnico interino João Martins vem com o que tem de melhor. O Palmeiras prontinho para pegar o Clube do Remo.
Você não pode perder os últimos dias da feira de pisos, louças e metais da Obra Max. Produtos de qualidade profissional com os menores preços do mercado. Kit gabinete para banheiro 63 centímetros, só R$ 209,90. Obra Max, Avenida Tiradentes, 5175 no Silo 2, em frente ao Café Cacique.
Vai querer!
Se tem líder em campo, tem jogo importante. Se tem jogo importante, tem na opinião da Paiquerê, a voz forte do Rádio Esportivo do Paraná.
Jota Matheus.
Boa tarde, mais muito boa tarde, meu professor Jota Matheus. Pra variar, Matheus, chovendo em Belém do Pará. Surpresa zero. Mas será que poderemos ter surpresa por parte do Clube do Remo contra a equipe do Palmeiras, Jota Matheus?
Boa tarde, um abraço a você, meu caro Jefferson. Um abraço ao Serginho. Seja muito bem-vindo ao nosso trabalho, ao trabalho da equipe total. É o nosso primeiro encontro na nossa jornada esportiva. Chover em Belém do Pará é comum, né? Praticamente o norte do país, Manaus, Belém, sempre tem a hora da chuva quase todos os dias. Agora, para jogar bola, há uma diferença muito grande entre os dois times. Eu digo que é um jogo de extremos, onde o líder do campeonato vai pegar o penúltimo classificado na pontuação. Então, o mesmo ponto que tem o Palmeiras, na mesma proporção que o Palmeiras briga para ser campeão brasileiro mais uma vez, o Remo briga para não cair e dificilmente vai escapar de não voltar para a Série B do Campeonato Brasileiro. De qualquer forma, como se diz na gíria, futebol é 11 contra 11, aquela história toda, principalmente num gramado molhado, encharcado, a situação pode mudar. O Palmeiras quase completo, já foi destacado pelo Serginho as ausências, e a principal delas é o Vitor Roque em termos de ataque. mas tem o Piquerez que há tempo está afastado e que é um dos melhores laterais esquerdos do futebol sul-americano, e o time do Remo formado aí na maioria por jogadores famosos, mas em fim de carreira. Tem o Patrick, tem o Pikachu, o Interminável, tem o Aleph Manga, tem um monte de gente, e começa com um goleiro que jogou pelo Londrina, o Marcelo Rangel. Espero sim um grande jogo, porque o Remo, diante da sua grande torcida, apesar do mau tempo, deve ser empurrado para surpreender o time do Palmeiras. E uma curiosidade é que faz mais de 20 anos que Palmeiras e Remo não se enfrentam. Então isso é um motivo de saudade em termos de confrontos entre as duas equipes. Jefferson.
Obrigado, Jota Matheus, a voz forte do Rádio Esportivo do Paraná, analisando nos seus primeiros passos dessa transmissão o que pode ser Clube do Remo e Palmeiras. De segunda a sábado às 7 da manhã aqui na Paiquerê 91,7, o Jornal da Manhã, o amigo da cidade, a maior tradição e a maior audiência do jornalismo ao vivo. É Londrina em primeiro lugar, é Jornal da Manhã, no comando de JP Faria. Bem ao lado do Igapó, na Avenida Higienópolis, ele está confortavelmente instalado. O plantão mais bem informado do Rádio Esportivo do Paraná chega com a sua primeira participação. Alô, alô!
Nelson Almagro.
Boa tarde, mais muito boa tarde mesmo, Nelsinho. Bom trabalho, chega mais.
Opa, uma ótima tarde pra você também, Jefferson Oliveira, Sérgio Ribeiro, J. Matheus, Valdir Jorge, lógico, é claro, ao ouvinte ligadinho aqui em 91,7 Paiquerê. Estamos falando já da 15ª rodada do Brasileirão Betano 2026, que teve início ontem, viu, Jefferson? Com 3 partidas. O Coritiba do Couto Pereira empatou com o Internacional em 2-2. O Fluminense no Maracanã empatou com Vitória em 2-2. E o Bahia, hein? Perdeu em casa para o Cruzeiro ontem pelo placar de 2-1. Neste domingo, além de Remo e Palmeiras com sua narração, tem daqui a pouco às 16h, na despedida de Hulk, né? O Atlético Mineiro encara o time do Botafogo. Às 18h30 tem Santos e Red Bull Bragantino. Também com transmissão da equipe total tem o clássico majestoso às 18h30 com Corinthians e São Paulo. Este clássico paulista direto da Arena Itaquera, né? O Química Arena. Às 18h30 tem Mirassol e Chapecoense. Às 19h30 na Arena do Grêmio, o Grêmio recebe o Flamengo. E às 20h30 tem encerramento da rodada com Vasco e Atlético Paranaense. A classificação da Série A, Palmeiras lidera com 33 pontos. Segundo é o Flamengo, terceiro é o Fluminense, os dois com 27. Quarto é o São Paulo, 24. Quinto, Atlético Paranaense, 23. Sexto, Bahia, 22. Sétimo, Red Bull Bragantino. E oitavo é o Coritiba, os dois com 20 pontos. Nono é o Vitória. Décimo é o Cruzeiro, os dois com 19 pontos. Décimo primeiro é o Internacional, com 18. 12º é o Botafogo, 13º Atlético Mineiro, 14º Vasco da Gama e o 15º é o Grêmio, esses 4 com 17 pontos ganhos. 16º, primeiro fora da zona do rebaixamento, aliás, 16º, isso, primeiro fora da zona do rebaixamento com 15 é o Santos. Já na zona do rebaixamento também com 15, o primeiro, que é o na zona do rebaixamento, 17º colocado, é o Corinthians. 18º é o Mirassol com 12, 19º o Remo com 11 e o Lanterna, 20º colocado com 8 pontos, é a Chapecoense, na 15ª rodada da Série A, o Brasileirão Betano 2026, Jefferson.
Valeu, Nelsinho, complete por gentileza a equipe total para essa primeira jornada esportiva deste domingo.
A equipe total se completa desta forma, com ele na técnica central, Valdeir Jorge, a coordenação de esportes de Fabinho Fernandes, a direção geral, sabe quem que é? É dele, JP Faria.
E a pessoa, você já sabe, mais importante da nossa equipe é você, ouvinte Paiquerê, sintonizando 91,7 no seu rádio, nos dando a carona, você que está na sua casa, ao lado da sua mãe, de toda a sua família, nesse domingo especial do Dia das Mães. Obrigado pelo carinho. A você que sintoniza também a Rádio Jandaia, em Jandaia do Sul, no AM 620 e FM 103,3. Seja bem-vindo. Vamos ao intervalo comercial. Na sequência, a gente volta em definitivo. Estádio Olímpico do Pará, o Mangueirão totalmente tomado. Em Remo e Palmeiras, no microfone da Paiquerê.
Equipe total tá no ar, levando esporte até você. Acompanha a bola onde ela rolar. Equipe total Paiquerê.
Bora,
você não pode perder os últimos dias da feira de pisos, louças e metais da Obra Max. Produtos de qualidade profissional com os menores preços do mercado. Piso retificado 90x90, só R$29,90 um metro quadrado. Assento sanitário convencional Soft Slim, só R$49,90. Kit gabinete para banheiro, 63 centímetros, só R$209,90. Avenida Tiradentes, 5.175, no Silo 2, em frente ao Café Cacique. De segunda a sábado, das 7 às 21. Domingo, das 9 às 17 horas. E feriados, das 8 às 18.
Bora pra obra, bora pra obra, Max.
Se eu não tiver aqui, água, mel ou purinha, birita, abre e pode ser danada, ou brasileirinha e também sai e pra fazer caipirinha ou batidinha com fruta, eu aceito. Com uva, goiaba, limão e kiwi é bom de todo jeito.
Vai de Jamel, vai, pede assim, vai. Vai de Jamel, tá na hora de Jamel. Vai de Jamel, tá na hora de Jamel.
Vai de Jamel.
Elite com Contabilidade, um nome forte para empresas fortes. A única maneira de fazer um ótimo trabalho é amar o que você faz. E amamos atender a sua empresa da melhor forma e buscar os melhores resultados. Enfrente os desafios com determinação e saia mais forte do outro lado. Conte com a nossa ajuda.
De volta, amigo torcedor, 15 horas mais 49 minutos, daqui a 11 minutos, a bola vai rolar no Mangueirão para Clube do Remo e Palmeiras. Tá na hora de futebol, tá na hora da alegria, tá na hora de Jamel. Serginho Ribeiro, mais informações do Clube do Remo, chega mais, Serginho.
Pois é, só pra contar um pouco da história do Clube do Remo, né? Muitos meninos e meninas há 23 anos nem eram nascidos, né? Quando o Remo, pela última vez, disputou a Série A do Campeonato Brasileiro. O Clube do Remo, pra quem não sabe, é um dos maiores clubes do Brasil, do Norte principalmente, né? Fundado em 5 de fevereiro de 1905, né? O Grupo do Remo é conhecido e tem um símbolo aí, o Leão Azul. Ah, claro que a equipe de Belém do Pará, ela tem um grande patrimônio, viu? Principalmente no que se refere a terrenos, enfim, patrimônios como apartamentos, salas alugadas. O time consegue aos poucos se refazendo. Desde o ano passado, aos poucos, o Clube do Remo vem trazendo alegria para o torcedor, principalmente na gestão do Antônio Carlos Teixeira. O Clube do Remo, que é claro, espera vencer o Palmeiras, porque nos confrontos a história não é tão boa assim, viu? 9 vezes as equipes se enfrentaram. Foram 4 vitórias do Palmeiras, 3 empates, 2 vitórias da equipe do Remo. O Remo foi o mandante 7 jogos, dos quais aí a equipe do Palmeiras venceu 3 e 2 empates e 2 vitórias da equipe paraense. Daqui a pouco tem um jogão de bola com transmissão aqui da Paiquerê. Jefferson.
Legal, Serginho, daqui a pouquinho você volta com mais informações da Sociedade Esportiva Palmeiras. Eles com amamos atender sua empresa da melhor forma e buscar os melhores resultados. Conte sempre com a Elite Com. Torcedor continua chegando no Mangueirão. Daqui a pouquinho a bola vai rolar para Clube do Remo e Palmeiras. Palmeiras líder do Campeonato Brasileiro com folga, Sérgio Ribeiro.
Com folga e sem o técnico Abel Braga, como nós dizíamos na abertura da jornada, né? O Palmeiras não terá mais uma vez o Abel Ferreira, no banco de reservas para o duelo de hoje contra a equipe do Remo, porque o STJD, o Superior Tribunal de Justiça Esportiva, negou o pedido do efeito suspensivo, que de repente cai sobre ainda aquela punição de 7 jogos para o técnico Abel Ferreira. Com isso, como eu frisava agora há pouco, no banco de reservas continua aí o português auxiliar técnico da equipe do Palmeiras, o João Martins. A expectativa do Abel, apesar de não estar no banco, mas é claro, passando informações, repassando o que ele conhece, sabe muito bem, é de pelo menos vitória contra a equipe do Pará, apesar do jogo fora de casa. As duas equipes escaladas no gramado e chove. Tá um dilúvio no Pará. Seria terra de Jesus?
Teve um centroavante que agradeceu aí um prêmio, né, na terra de Jesus, enfim.
Uma satisfação.
Uma satisfação muito grande.
Matheus deve saber quem foi.
Ah, com certeza, Jota Matheus é a enciclopédia do rádio esportivo do Brasil. Jota Matheus, com este campo encharcado, prejuízo maior para a equipe do Verdão, né, Jota?
É, aparentemente sim, né? Porque o Palmeiras é um time técnico, é um time que faz a bola rolar da melhor maneira, mas eu acho que é ruim para os dois, porque jogar em campo encharcado, cheio d'água, dificulta num passe, dificulta num chute a gol, dificulta em todos os sentidos. Apesar, em razão disso, aliás, por prejudicar os dois, eu não tiro o mérito, o favoritismo do Palmeiras nessa parada. Mas a arma do Remo, para mim, é a presença da torcida, que deve incentivar. Embora o Palmeiras também tenha o seu número de torcedores expressivo no estádio, já que o Verdão tem gente que torce por ele em todo o Brasil.
É a expectativa da diretoria do Remo de mais de 40 mil torcedores esta tarde para acompanharem Clube do Remo e Palmeiras. Você não pode perder os últimos dias da feira de pisos, louças e metais da Obra Max. Assento sanitário convencional Soft Slim por apenas R$ 49,90. Obra Max. Atenção para o horário de funcionamento. De segunda a sábado, às 7 às 21. Domingo, portanto, hoje até às 17 horas e feriados das 8 às 18 horas. Obra Max. Mais informações, mais destaques com você, Nelson Magro, no plantão mais bem informado do Rádio Esportivo do Brasil.
Vamos destacar a Série B agora, Jefferson, a Série B, a série do Londrina Esporte Clube, que teve início da sua 8ª rodada já ontem, segue com alguns jogos hoje e vai ter um encerramento na terça-feira, quando Londrina vai encarar o São Bernardo aqui no VGD, né? Ontem o Goiás venceu Vila Nova pelo placar de 1-0, Atlético de São João del Rei 0, Cuiabá também 0, Ponte Preta 1, Sport Recife 3, Ceará 0, Atlético Goianiense 1, CRB 3, Operário Ferroviário 0, viu? Assistiu a parte desse jogo ontem. E o Juventude, que empatou com o Criciúma em 0-0. Neste domingo, às 16h, tem Náutico e América Mineiro, às 18h30, Avaí Fortaleza e o Novo Horizontino contra o Botafogo de Ribeirão Preto. O fechamento da rodada, como eu disse, com dois jogos, né? Com um jogo na terça-feira no VGD às 19h30, com transmissão da equipe Total Paiquerê, tem Londrina e o São Bernardo. A Série B, tem a liderança do Sport agora com 16 pontos, segundo é o Fortaleza 14, terceiro é o São Bernardo e quarto é o Vila Nova, os dois com 13 pontos. Quinto é o Criciúma, sexto é o Operário e sétimo é o Juventude, esses três com 12 pontos ganhos. Oitavo é o Atlético Goianiense com 11, nono é o Náutico, décimo é o Goiás, 11º o Atlético e o 12º o Ceará, esses quatro com 10 pontos ganhos. A 13ª colocação é do Botafogo de Ribeirão Preto, 14º colocado é o Avaí e o 15º é o Novo Horizontino e o 16º, primeiro fora da zona de rebaixamento, é o Cuiabá. Essas quatro equipes com 9 pontos cada. Na zona da degola tem 17º com 8 pontos é o CRB, 18º é a Ponte Preta com 7, 19º Londrina Esporte Clube com 5 e o Lanterna, 20º colocado com 2 pontos, o América Mineiro na Série B. Jefferson.
Obrigado, Nelson Magro. Jefferson Ribeiro, deveremos ter atraso agora, né, Cezinho?
Vamos, eu acho que o jogo vai demorar muito, viu? A previsão agora é para um jogo começar às 16h30. A chuva é torrencial, em menos de 30 minutos tivemos quase 30 milímetros d'água caindo aí sobre o estádio Mangueirão, o campo do Remo. A arbitragem está sendo informada agora desse atraso que deverá ocorrer. A previsão do tempo, até agora há pouco foram questionadas, né? A Defesa Civil também sobre a possibilidade e o pessoal da previsão do tempo da chuva parar. A expectativa é que nos próximos 15 a 20 minutos, mas chove de forma torrencial. O gramado está charcado, poças e poças, principalmente na região do meio-campo, na lateral da direita, para o ataque do fundo, o ataque dos vestiários. Então está complicado a vida ali, né? É de quem vai jogar a bola. Portanto, existe ainda uma pequena possibilidade desse jogo não acontecer hoje, porque o Remo quer que aconteça, porque tem jogo pela Copa do Brasil na quarta-feira contra o Bahia, então não seria interessante pro Remo adiar, mas existe a possibilidade desse jogo ser adiado se a chuva nos próximos 15 minutos não parar.
Jota Matheus.
E só lembrando, né, quem agradeceu, uma satisfação estar aqui jogando na terra que Jesus nasceu, foi o Valdomiro.
Valdomiro, jogador, atacante do Internacional, do Esporte Clube Internacional de Porto Alegre. Jota Matheus, Agora, sabe o que passa pela minha cabeça? A CBF sabe que nesta época do ano chove muito na região norte do Brasil, né? Em Belém do Pará tem aquela velha máxima: vamos nos encontrar antes ou depois da chuva. Agora, esta área que fica no gol à direita das cabines de rádio e de TV do Mangueirão, sem chance de bola rolar aí. O goleirão não tem possibilidade alguma de fazer qualquer tipo de defesa. É a bola rolar e ele escorregar no gramado, Jota Matheus.
O problema é o calendário, né? Então vão ter que forçar a realização do jogo. O normal seria, pela condição de chuva, não fazer o jogo. A gente sabe que a situação do norte, mais especificamente de Belém, é dessa natureza, nessa época, com muita chuva. Mas, claro, ninguém pode adivinhar. Agora, com a chegada de uma chuva nessa intensidade, na situação atual do gramado, e com a necessidade do jogo sair, porque não há data realmente para a realização da partida numa nova data, então eles vão empurrar com a barriga. Primeiro meia hora, depois, se não der em meia hora, mais meia hora, e assim vai retardando o começo do jogo, que fica das 4 para as 4:30, meia hora de enrolation para nós, porque na verdade a bola vai demorar para rolar. E é uma situação difícil, porque o Palmeiras saiu de São Paulo para ir para Belém, tá legal. O time do Remo tá em casa, mas tem jogo no meio de semana. Quer dizer, se o jogo ficar para amanhã, prejudica o Palmeiras, prejudica o clube do Remo. Então eles vão tentar de todas as formas, mesmo que seja naquela base da tirada de parte de água através dos famosos rodos, fazer o jogo hoje. Agora, que é uma pena, é que o espetáculo perde muito da sua qualidade, o jogador fica mais exposto a uma contusão, problema de drenagem no estádio funciona, mas funciona até um certo limite de água. Por quê? Porque a chuva é exagerada, a chuva é bastante pesada. Observando a imagem do gramado, realmente a gente nota que está totalmente encharcado, molhado e empoçada a água na maior parte do gramado. Então, o bom senso seria o quê? Vai todo mundo para casa, o jogo não sai. Mas a necessidade, em razão da falta de datas, obriga que o jogo saia, nem que for na marra, viu, Jefferson?
É verdade, até porque teremos a paralisação para a Copa do Mundo, né, Serginho?
É, tem mais essa também. Eu não sei se o Matheus se lembra, acho que o Matheus estava naquela partida, mas nós viajamos para o Pará, Matheus, lá para Belém, em 96. Eu entrei numa outra emissora, você por aqui. E o Londrina, naquela ocasião, perdeu o jogo normal. Era um Campeonato Brasileiro da Série B, perdeu no jogo normal 1-0, né? Naquele jogo, depois nos pênaltis, ganhou de 4-2 do Remo. Mas eu me lembro que o tempo fechou. E nós estávamos ali nas cabines antes da partida, logo depois do almoço, e a grande expectativa nossa era o seguinte: vai, porque choveu logo de manhã, choveu quando nós estávamos saindo do hotel, e na sequência choveu muito, e aí ficamos naquela, e agora, vai ter ou não vai ter o jogo? Mas, por incrível que pareça, na hora que a partida, que a bola rolou, não choveu, um jogaço, Londrina acabou vencendo 4-2, mas é aquela história, e depois o jogo choveu de novo, então teve um intervalo, hoje diferente, e parece mesmo, né, Matheus, chove ali, chove aqui, continua.
É, aliás, a chuva, né, nesse aspecto de prejudicar jogos, ela tem marcado uma presença quase que no Brasil inteiro, né? Época de chuvarada realmente é ruim para o futebol, mais forte ainda no norte, mais especificamente na cidade de Belém. Agora, repito, o problema é a falta de datas, porque não dá para sair hoje, vai ter que sair da marra até amanhã. Por quê? Porque no meio de semana o time tem compromisso, o outro tem compromisso no meio de semana ou no fim de semana, o calendário é cheio, então vamos ver o que acontece. Vamos ter que ter paciência, vamos rolando a bola aqui até que uma decisão seja tomada. Que pena que não dá para puxar Corinthians e São Paulo para as 4, né, Jefferson?
Bem lembrado, Jota Matheus. Aliás, amigo torcedor, em jornada dupla no microfone da Paiquerê, na sequência, depois de Clube do Remo, Palmeiras com bola rolando ou não, você vai ter o clássico paulista pelo Campeonato Brasileiro, São Paulo e Corinthians. A bola ainda não rolou, mas você já tem a chance de apostar e ganhar bom dinheiro. Chance extra no Campeonato Brasileiro é na KTO.bet.br. Faça sua aposta e, se não bater, ganhe até R$30 em aposta grátis. Confira termos e condições. Site proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. SPA.MF2093/2024. KTO. Pode apostar.
Vai querer!
Jefferson.
Informação, põe no ar, Sérgio Ribeiro.
Nesse exato momento, comissão técnica do Palmeiras, comissão técnica do Remo, alguns representantes da CBF, delegado, e arbitragem do senhor Rafael Rodrigo Klein, no Rio Grande do Sul. Ali, eles estão conversando na boca, ali na entrada do vestiário, tendo a reunião. Obviamente que ali a discussão é em relação aos riscos que uma partida como essa, num campo como esse, pode trazer para o atleta profissional, né? E é claro, sem aquela qualidade com a bola que não deve rolar de forma correta. Então, estamos aguardando agora qual seria a definição, o que vai acontecer. O certo é, o jogo já está atrasado, a segunda chamada, vamos colocar assim, né, Jefferson? Está marcada para 16.
A assembleia foi marcada inicialmente para 16 horas.
E a segunda para 16:30. Então, tá ali um bate-papo. Sabe aquela conversa em que nós discutimos, mas não resolvemos nada porque depende do tal São Pedro? Então não adianta bater boca, né?
Um ser que está lá em cima todo poderoso.
Exatamente.
Né,
então tem ali a conversa, mas a gente observa agora, tem uma boa, tá diminuindo, ó, e tem um cidadão sozinho. Deixa eu ver o Rafael Klaes. Rafael Klaes, ele vê se ele vai falar com a imprensa. O Rafael Klaes, ele vai entrar, o Rafael Rodrigo Klaes, ele vai entrar agora no gramado, tá conversando, explicando o que ele vai observar. Ele entra no campo agora, o Rafael Klein, o árbitro da partida do Rio Grande do Sul. Chove ainda, mas ele vai fazer um teste para ver se acontece ou não. Tem ali um cidadão único, não sei se você chegou a observar, no gol de fundo ali, próximo às cabines de rádio, em que ele tá com um rodo só, mas não vai conseguir vencer.
Não, mas só, essa assim. Tecnologia que melhor tem.
É, mundo. Melhor que tô batendo.
Pra esse tipo de coisa,
lá,
é isso
ó,
aí,
ó. Ó, a bola não rola, dá uma olhada lá, ele fazendo o teste, ó. Sem condições, não tem. Nesse momento a bola não rola, pelo menos nesse trecho. Ele vai jogar alguns pontos, né? Ele vai fazer a avaliação, vai voltar, aquela coisa toda. Tá difícil. Nesse ponto do gramado não dá, né, Jeff? Você viu ali, né?
Ah, não dá. O Rafael Rodrigo Crank tem 36 anos, nasceu no dia 28 de março de 90. Reside em Porto Alegre, árbitro FIFA. Claro, como árbitro FIFA, ele faz parte daqueles 20 árbitros selecionados pela CBF para profissionalização da arbitragem no Brasil.
Ele se eu sou ele, eu nem entro em campo.
Você não entra, Matheus?
Ficou todo molhado.
É verdade. Tá mais molhado que pinto de galinheiro, como dizia minha saudosa mãe. Aliás, ele tá ainda com aquele uniforme de aquecimento. Nem o uniforme oficial do jogo ele colocou.
Olha o rodo, olha lá, tá vendo o rodo? O rodo é pequenininho, Matheus. O rodo que o cidadão tá usando.
Coitado desse cara.
E a água volta, porque ele tá. Ah, não, chegou um outro ali agora pra auxiliar ele, ó. Então é o seguinte, são dois, só que essa água bate ali na placa de publicidade e volta pra dentro do gol. Vamos ver se eles vão dar conta desses dois rodos, os dois rodos pequenos aí. Incluindo...
Agora, pode ter certeza que o jogo sai pela situação, pelo apertar do calendário, problema de falta de datas, a bola não rola em determinadas partes, quase que da totalidade do gramado, o árbitro segue fazendo o teste, mas ela fica presa na poça d'água, mas eles vão esperar o máximo possível para o jogo sair, porque claro, o Palmeiras foi de São Paulo para Belém, o Remo tem compromisso no meio de semana, Palmeiras tem seus compromissos, então eles vão tentar fazer de qualquer maneira. Vamos ver se o árbitro dá algum depoimento, mas uma coisa é certa, quer dizer, antes das 4:30 o jogo não começa mais, né, Serginho?
Sem dúvida alguma, viu, o Jota Matheus, antes das 4:30, sem chance nenhuma. Aliás, já marcaram para as 4:30, né?
Já tá marcado.
Se tivermos bola rolando, inicialmente o jogo foi atrasado para as 16:30. Você que está chegando agora na audiência rotativa do rádio, sintonizando 91,7 da Paiquerê, ou nos aplicativos, ou ainda no canal oficial do YouTube da Paiquerê, Paiquerê 917, seja muito bem-vindo. Você também do Vale do Ivaí, acompanhando através da Rádio Jandaia, de Jandaia do Sul, no AM 620 e 103,3 no FM. O jogo foi atrasado em meia hora. Era para termos a bola rolando com 6 minutos do primeiro tempo, devido à forte chuva que cai nesse momento em Belém do Pará. Como eu já disse no início da transmissão, surpresa zero, né? Que nesta época do ano chove uma barbaridade na região norte do Brasil.
E é muito comum em Belém, para quem foi lá, tivemos a oportunidade, todos nós, das 2 às 4, às 5 horas da tarde, é comum chover dessa forma torrencial lá. A questão é, parando de chover, a drenagem do gramado vai ter condições, ela teria essa capacidade para absorver de forma rápida esta água toda, esse volume d'água que está caindo? É uma pergunta, né, que a gente vai ver, que a gente vai ter a resposta, porque a chuva está começando a diminuir.
É o Mangueirão que passou por uma reforma, hoje é o Estádio Olímpico de Belém do Pará, né? Tanto é que nós temos a pista de atletismo ali ao redor do gramado. Gramado, aparentemente, Serginho Ribeiro, em excelentes condições, né? Um gramado que também passou por uma reforma, por um trato especial aí durante a reforma do Mangueirão. Mangueirão que teve a sua capacidade ampliada e hoje tem capacidade para aproximadamente 50 mil torcedores. Com certeza temos mais de 40 mil torcedores esta tarde e noite, porque daqui a pouquinho escurece no norte do Brasil, né? A tarde vai embora mais cedo no norte do Brasil, mais tarde na região sul do país. E com certeza esse jogo, quando começar, de repente já teremos o começo da noite na belíssima Belém. Mais informações com você, Serginho.
Olha, o Rafael Rodrigo Clark saiu agora e passou a informação de que não há previsão de início de partida. Ele fez o teste da forma que o jogo, que o gramado está, não tem jogo. Ele acabou de informar. Então ele disse o seguinte: se a drenagem do Mangueirão responder com as expectativas dentro do prazo de mais 20 minutos após a chuva cessar, o jogo acontece. Nesse momento ele disse que o jogo não tem condições, a partida não tem condições de acontecer. Esta é a informação oficial por parte então da arbitragem do jogo entre Palmeiras e Remo, Remo e Palmeiras.
Abraçando você que chega conosco no canal oficial da Paiquerê no YouTube, Paiquerê 917. O Adriel Douglas, Daniel, participa em todas as jornadas. Obrigado pelo carinho, obrigado pela imensa audiência na cidade de Cambé. O Adriel está dizendo que o Palmeiras vence o Remo por 3-1. E tem gente lá de Tucuruí, no Pará, participando conosco. O Raimundo Pimentel Cruz. Obrigado, Raimundo Pimentel. Grande Pimentel, na cidade de Tucuruí, no Pará.
Vamos me perguntar então, que estamos no norte.
Vamos.
Colorado do Oeste, sabe onde fica?
Colorado Oeste, Rondônia. Fica em Rondônia.
Perto de Vilhena. Tá lá o Ademar Santana, o Sorol mandou mensagem agora há pouco lá em Colorado. E em Vilhena tá o Maico Martins também ouvindo. Ou seja, o norte do Brasil está nos ouvindo.
Em Ariquemes tem o Sucuri.
Grande Sucuri.
Sucuri tá ouvindo
também. O irmão do Anaconda, né?
É, exatamente. Às 18 horas aqui na Paiquerê 91,7, o Em Cima do Lance. Rodrigo Linhares, Márcio Alcântara e Reinaldo Fulan falando tudo sobre o Londrina e as principais notícias esportivas do dia. Em Cima do Lance.
Paiquerê!
É Sucuri que chama-se José Antônio de Almeida, viu, Serginho? Brincadeiras à parte, grande Sucuri, um grande abraço lá na cidade de Ariquemes. Tive o prazer de conhecê-lo quando eu fui fazer um jogo do Londrina pela Copa do Brasil contra o Real Ariquemes. Naquela oportunidade, em 2018, o Londrina venceu por 1-0. Gol do Germano de cabeça no segundo tempo. Nelson Magro, destacando Nelson Magro a Série B do Campeonato Brasileiro. Londrina entra em campo fechando a rodada, com um detalhe, né? Depois das partidas de ontem, infelizmente, o Londrina, mesmo que vença a equipe do São Bernardo, permanecerá na zona de rebaixamento da Série B. É isso, Nelson Magro?
Bem isso, viu? Sem chances, mesmo que a vitória venha diante do São Bernardo, já com um novo técnico anunciado, né? Rogério Micali, ainda não se sabe se ele vai ter condições ou não de estar à frente da equipe do banco de reservas por conta do BID, mas... o Londrina não sairá da zona do rebaixamento, não sairá das últimas colocações, mesmo que vença, né, o São Bernardo. A Série B, que teve já a sua rodada iniciada ontem, essa sua oitava rodada, com os seguintes jogos e resultados, né? O time do Goiás venceu Vila Nova por 1-0 no Clássico Goiano. Atlético de São João del Rei, lá na Arena Sicredi em São João del Rei, empatou com Cuiabá em 0-0. Ponte Preta 1, Sport 3. Ceará 0, Atlético Goianiense 1. CRB 3, Operário 0. Juventude 0, Criciúma 0. Só de pensar que a semana passada, uma hora dessa, estávamos tomando uma burdoada do Operário. E o Operário ontem foi até Maceió e perdeu para o CRB por 3-0. Já hoje, além de desses jogos de ontem, tem daqui a pouco também pela Série B. Já bola rolando, viu? 11 minutos do primeiro tempo, o Náutico vai empatando com o Lanterna América Mineiro em 0-0. Já o Avaí, às 18h30, na Ressacada, em Florianópolis, recebe o Fortaleza. E às 19h30, tem Novo Horizontino e Botafogo. Lembrando que Londrina e São Bernardo encerram a rodada na terça-feira no estádio Vitorino Gonçalves Dias, o VGD. A classificação dos seis primeiros da Série B: o Sport lidera com 16 pontos, segundo é o Fortaleza, 14, terceiro é o São Bernardo e quarto é o Vila Nova, os dois com 13 pontos, quinto é o Criciúma e sexto é o Operário, com 12 pontos ganhos, fechando aquele G6, né? Na 17ª colocação, com 8 pontos, tem o CRB, o 18º é a Ponte Preta com 7, 19º Londrina com 5, e o 20º colocado é o América Mineiro, que vai somando nesse momento aí com empate por enquanto com o time do Náutico, vai indo a 3 pontos na lanterna do campeonato. Então o CRB é o 17º com 8, o 18º a Ponte, que já jogou com 7, e o Londrina, mesmo que vença, não sairá da zona do rebaixamento, o máximo que poderá chegar ali na 17ª colocação, Jefferson.
Valeu, Nelson Mago, daqui a pouquinho você destaca a Série C do Campeonato Brasileiro de Futebol, que tem como representante do futebol paranaense a equipe do Maringá Futebol Clube, também destacando a Série D. Serginho, chove no Mangueirão, mas a torcida não para de cantar, Serginho.
Ah, não para, pula, afinal de contas, não só os torcedores do Palmeiras, mas também do Remo, e muita alegria debaixo de muita chuva. Vou dizer uma coisa pra você, muitos torcedores do Palmeiras no estádio Mangueirão, que surpreendentemente chama atenção, né? São torcedores, com certeza, de diversas cidades do, ali ao entorno do, de Belém, né? Que a oportunidade de ver o Palmeiras talvez seja a única aí, pelo menos se o Remo não cair, se o Remo cair o ano que vem, né? A gente não sabe quando, pro ano que vem não sabe quando volta. Então, muita festa e também pra dar aquela esquentada, temperatura nos 28 graus, mas dá aquele friozinho, né, não, Jefferson?
Ah, pra quem mora no norte, isso é quase geada, viu, Serginho Ribeiro? Temperatura normalmente lá é em torno de 32, 33 graus centígrados, com umidade muito alta, né? Lembro-me a primeira vez que eu fui à região norte do Brasil, eu fui pra Manaus, né? Trabalhava numa grande empresa financeira, a maior instituição financeira da América Latina. Eu saí de Brasília de terno e gravata, estávamos com 34 graus centígrados, Jota Matheus. A hora que o avião pousou no aeroporto internacional de Manaus e abriu a porta do avião, meu amigo, foi aquele bafo quente, que eu saí de lá com a camisa toda molhada, Jota Matheus, porque a umidade é muito alta na região norte do Brasil.
Bom, o Nelson destacou a Série B do Campeonato Brasileiro e acha importante a gente falar um pouco do Londrina e da Série B. O Londrina vai concluir a rodada na terça-feira, será o último jogo a começar, o último jogo a ser disputado contra o São Bernardo, e como já foi destacado aqui, que mesmo que vença, o Londrina não sai da zona de rebaixamento. Curioso foi o coro que o time do Operário levou, né? Perdendo de 3-0 do CRB, e isso comprova realmente que é um campeonato equilibrado, um campeonato onde as coisas podem acontecer de maneira surpreendente. Por exemplo, o Atlético Goianiense ganhou do Ceará lá em Fortaleza. Nós tivemos, por exemplo, a Ponte Preta começou ganhando, acabou perdendo seu jogo. Então, o Londrina está na penúltima posição e se não vencer a equipe do São Bernardo, ele vai ficar numa situação muito mais difícil ainda, porque daqui a pouco ele pode ser alcançado ou até ultrapassado pelo América Mineiro, que está jogando agora com o Náutico, está empatando em 0-0, está ficando 2 pontos apenas atrás do Londrina Esporte Clube. Então tudo isso mostra o que é preciso ser feito, principalmente no comando do Rogério Micali, para que o Londrina mude o seu comportamento nesse Campeonato Brasileiro da Série C. Reforços da Série B, digo. Reforços só depois que a janela for reaberta, for proporcionada a condição das equipes contratarem. Então, meu amigo, o técnico vai ter que se virar, vai ter que tentar mudar o ânimo da equipe, determinar através do seu trabalho uma garra mais expressiva do time e, principalmente, independentemente de jogar bem ou jogar mal, faturar pontos, ganhar jogos a partir desse difícil compromisso contra o São Bernardo na próxima terça-feira no VGD. Então, não há outra saída, porque depois do time do São Bernardo, o Londrina vai pegar uma sequência, aliás, vai que todos os jogos são difíceis, mas vai pegar uma sequência com 2 jogos fora de casa, 2 jogos dificílimos. Então, vai ou racha com o novo técnico a situação do Londrina nesse Campeonato Brasileiro da Série B. É começo de campeonato? Claro que é. Foram disputadas apenas 7 rodadas, a 8ª será complementada pelo Londrina contra o São Bernardo, mas você não pode marcar bobeira, porque sem dúvida, uma vez com o pé afundado na lama, fica muito mais difícil de tirá-lo e lavá-lo. Então, Londrina precisa começar nesta terça-feira no VGD contra a equipe do São Bernardo a sua recuperação do campeonato. Depois de alguns jogos sem vitória, depois de pálidas atuações, depois de fragilidade no ataque, que não consegue botar a bola no gol adversário, então é o momento, na mudança de técnico, independente, repito, Jefferson, de jogar bem ou jogar mal, de ganhar pontos, de vencer em casa e fazer prevalecer o mando de jogo, né?
Tem que ser na marra, né? De qualquer jeito, a vitória contra a equipe do São Bernardo, já destacado pelo Nelson Almagro aí, mesmo que vença, né? Infelizmente, diante dos resultados desta rodada, jogos já realizados por esta rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, o Londrina vai permanecer na zona de rebaixamento. E como Jefferson, você destacou, nós teremos duas partidas importantes na sequência. Londrina joga no Moisés Lucarelli, depois vai a Fortaleza. Pois não, Nelsinho?
Não, só para até mais aí incrementar aí a discussão sobre o Londrina. Londrina é o 18º, é o 19º, perdão. Tem 7 gols marcados e 11 sofridos, saldo de menos 4. Já o CRB, ele é o 17º, ele tem 11 gols marcados, 12 sofridos, saldo de menos 1. Né, em número de vitórias, as equipes estão ficariam até empatadas, né? O CRB tem 2 vitórias contra 1 do Londrina. Se o Londrina vencer, ficaria com 2. Então, para poder chegar pelo menos à 17ª colocação e derrubar o CRB, Londrina tem que tirar pelo menos uma diferença de 3 ou 4 gols para poder ficar na 17ª colocação.
É bem isso. O CRB que tem como capitão o goleiro Matheus Albino, que já defendeu as cores do Londrina.
É o CRB. Como destacou o Nelson, tem menos 1, Londrina tem menos 4. Se o Londrina vencer por 3 gols de diferença, ele vai continuar com menos 1, vai ficar empatado com o CRB e terá que decidir, por exemplo, dos gols marcados. Então, é complicada a situação. Então, dificilmente Londrina sairá da zona de rebaixamento nesta terça-feira na conclusão da rodada. Mas é importante que ganhe uma nova disposição, ganhe um novo ânimo e ganhe uma nova condição técnica para faturar os seus jogos.
Sem dúvida, uma vitória já contra o São Bernardo, o ânimo, como você colocou, o espírito é totalmente diferente, né? Até mesmo em termos de um trabalho que se inicia com um treinador que já foi campeão olímpico, Serginho.
Não, com certeza, mas até em cima do que o Matheus falava sobre essa questão da informação do Leozinho, Matheus, ontem o CRB meteu 3-0 no Botafogo, no Operário. Né? O Operário que tinha vencido o Londrina por 3-0 e tomou 3 do CRB. Quer dizer, o CRB demonstra também que começa a dar aquela respirada, aquela coisa toda, e aí você passava, Jefferson, os jogos do Londrina. Então, Ponte Preta, Fortaleza, Vila Nova e Criciúma. Quer dizer, você tem o São Bernardo aqui, sai para pegar a Ponte Preta e Fortaleza, joga contra a equipe do Vila Nova aqui, depois tem Criciúma. Quer dizer, a vida do Londrina, é claro, os jogos da Série B são todos difíceis, só que o Londrina tem uma sequência de partidas com equipes que também estão brigando, ou na ponta de cima ou na ponta de baixo, na parte de baixo. Então, não é fácil a vida do Rogério, né, do Micali, de torte, para que o Rogério, nosso querido Aranha, tenha de fato sabedoria para botar a Londrina numa posição melhor. E aí volta aquela questão: a diretoria demorou demais para mudar?
É, aí fica uma outra questão que envolve o futebol do Brasil. Para você ter uma ideia, o CRB estava muito mal. O elenco do CRB é um bom elenco, né? Todo mundo apostava no CRB, de repente disputando aí para subir, enfim. É começo de campeonato, 7 rodadas realizadas. Mas tinha muita gente querendo que o treinador Eduardo Barroca fosse mandado embora. Sabe o que fez a diretoria do CRB? Manteve o Barroca e mandou o executivo de futebol embora. Coincidência ou não, depois que houve essa troca, o CRB venceu 2 partidas em sequência. É o futebol do Brasil com as suas surpresas.
Jefferson.
Pois não, Nelson Magro. Né? Aqui foi o contrário. Aqui mandaram, foi o técnico embora.
Põe no ar, Nelson Magro.
Vamos lá, além de aguardarmos aí se vai ter ou não o início da partida entre Remo e Palmeiras, tá acontecendo muitas partidas pelos campeonatos do mundo afora. E hoje tem decisão na Espanha, né? Hoje o Barcelona e Real Madrid estão jogando. Se o Barça já vencer o Real Madrid, será o campeão da temporada 2025-2026. E o Barcelona abre o placar com um golaço de falta do Rashford aos 8 minutos do primeiro tempo. Então, Barcelona 1, Real Madrid 0.
Legal, Nelson Magro, plantão mais bem informado do Rádio Esportivo do Brasil, no microfone da Paiquerê, hora oficial do Brasil. 16:21, o microfone da Paiquerê da Rádio Jandaia. Tá na hora de futebol, tá na hora da alegria, tá na hora da emoção, tá na hora de Jamel. Jamel de Jandaia do Sul para todo o Brasil. Você que tá chegando agora, era para nós termos bola rolando já com 21 minutos do primeiro tempo para Palmeiras e Clube do Remo. Clube do Remo e Palmeiras, chuva forte na capital do Pará, Belém do Pará. e o jogo não tem ainda um horário definido. Inicialmente colocaram que nós poderíamos ter o início da partida às 16h30. O árbitro Rafael Rodrigo Klein foi para o campo, fez aquela checagem com seus auxiliares, o Bruno Bosquilha do Paraná e o Michael Stanislau do Rio Grande do Sul, e definiram. Por enquanto, não há possibilidade da bola rolar. Chega mais, Serginho.
É, essa informação que eu ia repassar para você, a chuva ainda não cessou, diminuiu, é claro, porém continua chovendo no estádio Mangueirão, ou seja, em Belém do Pará. Agora, a questão da arbitragem, daqui a pouco, mais uma avaliação vai ser feita. O Rafael deu essa informação, Rafael Klein, o árbitro da partida, que dentro de 15 a 20 minutos, ele vai avaliar mais uma vez o gramado.
Chega aí a informação sim, agora teremos. Aqui que dentro de 8 minutos ele volta ao gramado, então às 16h30.
Então aí, eu cheguei aqui, no meu tá meio atrasado, eu tô mais rápido aí.
Então, informação
daqui aqui a pouquinho, então, em 8 minutos, ele vai avaliar mais uma vez a situação do gramado. A gente fica na expectativa aqui dele, se vai ter a partida ou não.
E com certeza vai atrasar muito mais. Independentemente do jogo, dele autorizar o começo do jogo, quer dizer, os times vão ter que entrar no gramado, vão ter que fazer um determinado aquecimento. Então, meia hora era para ter uma posição, né, de sai ou não sai o jogo. Os times estão lá nos vestiários, quer dizer, daqui a pouco, se for autorizada a disputa da partida, eles vão entrar, terão aquele chamado aquecimento, então vão ter pelo menos mais meia hora para o jogo começar, isso em termos de tudo dar certo. Ou daqui a pouco, uma situação, né, mais difícil aí até do jogo não ser disputado nesse domingo em razão da forte chuva. É um jogo de extremos, como eu disse, o Palmeiras é líder e o time do Clube do Remo é o penúltimo colocado. Mas voltando ao assunto Londrina Esporte Clube, algo que marcou nesse final de semana o noticiário do Londrina, além da chegada do técnico, do novo treinador do Londrina, é que na terça-feira nós vamos ter um ingresso num preço maior em relação aos preços cobrados nas últimas partidas jogo em casa. Eu achei muito impróprio o horário para aumentar valor no preço de ingresso. Não, mas já foi cobrado em outra época, não tem importância, a situação é a mesma. Por quê? Porque pelo menos nos dois últimos jogos disputados no VGD, a cobrança de ingresso apresentou números menores. E agora, numa hora em que o Londrina está mergulhado na zona de rebaixamento, que precisa realmente do apoio da sua torcida, e a gente conclama o torcedor para apoiar nesse momento difícil, vem aí a carestia, vem aí a inflação com preço maior no valor do ingresso. Tudo isso realmente empurra o jogo para ter um público pequeno e decepcionante. Vamos acreditar que o torcedor entenda o momento de dificuldade, que marque presença no VGD para incentivar o novo treinador, que o novo treinador consiga incentivar o time, dar ao time, sei lá, rapaz, aquela força extra que não mostrou até agora no Campeonato Brasileiro, porque para muita gente falta um espírito de luta maior ao time do Londrina, que muitas vezes se acomoda, muitas vezes é apático, independentemente do resultado